Vamos conversar então agora com o professor e historiador Francisco Bernardi, o professor Chico, que está em contato novamente conosco, uma figura carimbada aqui da tua Rádio Alvorada, que conhece como poucos a história de Marau e também de tudo que envolve os bastidores da emancipação do município. Professor Chico, uma honra estar falando contigo novamente. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação.
Boa tarde a você, boa tarde aos rádio ouvintes.
Falando mais a respeito, professor, daqueles assuntos em que nós conversamos previamente, Marau, no seu começo, na sua emancipação frente a Passo Fundo, como foi os detalhes daquela época, de como também foi todo este tempo em que Marau se projetou para vir a se tornar município?
Olha, a emancipação de Marau foi trabalhosa, não foi fácil. Tudo começou em 1947. Naquele ano, Elpidio Fialho, que era o nosso médico aqui, o único médico de Marau, ele se elegeu vereador por Passo Fundo, representando a comunidade de Marau, o 5º Distrito. E em 1948, foi eleito presidente da Câmara. E a partir daí, por iniciativa dele, portanto, é que surgiu essa ideia de emancipar a vila de Marau. Então, organizaram uma reunião que aconteceu no Clube Liberdade, agrupando as principais lideranças do município. Naquela época, os partidos fortes eram PTB, PSB, o PL, Partido Libertador, dos Réveillon, mas não houve, assim, ninguém que se opusesse. Todo mundo se uniu. Todos os partidos, né, os representantes de partidos de Marau, se reuniram. Nessa reunião foi organizada uma comissão pró-emancipação do distrito de Marau. Foi o primeiro ato, realmente, para se chegar a isso. E o doutor Elpidio Fialho, evidentemente, pela sua liderança como médico, como político, como vereador, representando o 5º Distrito, foi eleito presidente da comissão. E o senhor Lívio Tomás Antônio Bergonzi também ocupou um dos cargos-chave. Os dois, isso ocorreu lá por setembro, outubro de 1948. Ambos foram a Porto Alegre e começaram as tratativas para isso. E daí resultou, né, a data para que se marcasse o plebiscito. Precisava-se saber, pela legislação da época, se a população estava de acordo se emancipar, se separar de Passo Fundo ou não. Esse plebiscito, se não me falha a memória, foi marcado para setembro de 49. Setembro ou outubro, segundo semestre de 1949. O resultado do plebiscito apontou em torno de 72% que votaram pelo sim e 26, 27% pelo não. Camargo não aceitou. A maior parte dos eleitores de Camargo votou pelo não. Bem, foi encaminhado assim mesmo, né? E como na época a legislação previa que todas as comunidades estivessem de acordo, houvesse a vitória do sim em todas as comunidades, em princípio, pela legislação não era possível. Recorreram à justiça e a justiça autorizou. Então, ficou tudo, aparentemente tudo resolvido, e no dia 4 de 12 de 1949, foi promulgada a criação do município de Marau. Mas não vingou, porque o tribunal, em segunda instância, anulou a decisão da primeira. Voltamos à estaca zero. Havia necessidade de se promover tudo novamente, né? Campanha, plebiscito, enfim, cumprir a legislação da época. Como Camargo fosse contra, Camargo foi deixado de lado. Camargo não participaria mais ao novo município de Marau. Foi decretado um novo plebiscito, que aconteceria no dia 20 de dezembro de 1953. Veja que a luta andou de 1949 até 1953, para que se pudesse realmente voltar ao pleito inicial. Então, Camargo ficava de fora, Camargo pertenceria à Soledade, como ocorreu. O plebiscito foi realizado e 80% aproximadamente dos eleitores, porque mesmo sem a presença física de Camargo e até territorial, Marau cumpria as exigências necessárias, eleitores, área, etc. Então, esse plebiscito de 20 de dezembro de 1953 aprovou. Ao mesmo tempo em que as autoridades queriam saber se havia votos suficientes para emancipar Marau, também houve uma outra consulta. Em caso positivo, onde seria instalada a sede municipal? E nesse ponto concorreram duas vilas, Marau e Vila Maria. A votação mostrou, né, que a grande maioria optou por Marau. Vila Maria conseguiu em torno de 50 votos apenas. Portanto, aprovado em plebiscito, né, aprovada a criação do município de Marau e a sua sede, a Vila Marau como sede, se tornaria a futura cidade de Marau. Quem fez toda esta cobertura, desde 1948 até 1955, foi o jornal O Salame, primeiro jornal criado e que circulou aqui em Marau. Aliás, O Salame foi criado justamente como alavanca, como ponto de apoio para que as reivindicações dos marauenses fossem levadas a cabo, ou seja, a emancipação. Esse jornal era impresso no escritório do frigorífico Borella. O senhor Jatir Foresti e o Morandi, que eram funcionários do frigorífico, eram os responsáveis pela edição do jornal O Salame.
Fantástico, e, realmente, essa história. Francisco, pode completar?
Sim. Então, no dia 18 de dezembro de 1954, o plebiscito foi no final de 1953, o então governador Ernesto Dornelles promulgou a Lei 2550, que criaria o novo município de Marau e já determinava que a instalação ocorreria no dia 28 de fevereiro de 1955. Os secretários do Ernesto Dornelles, entre outros, havia um que ocupava duas pastas. Era o senhor Leonel de Moura Brizola. Então, houve a assinatura dupla do Leonel Brizola nesse decreto. Portanto, na verdade, foi isso. Foi uma luta que durou aproximadamente 5 anos. Tiveram que recomeçar tudo novamente, mas valeu a pena. E até o jornal O Salame, a partir daí, ele trocou de nome e se extinguiu, porque a finalidade da criação de O Salame era justamente isso, como ponto de apoio, de divulgação das ideias emancipacionistas dos marauenses.
Perfeito, senhor Francisco Bernardi. O nosso tempo foi limitado em relação a este assunto. Te agradeço por aqui pela entrevista também, falando desse momento da emancipação de Marau. E agora, 67 anos, nós podemos comemorar realmente esse processo que foi difícil, como o senhor relatou, e que durou muitos anos. Realmente, se eu não estou enganado aqui, não errei nas contas, foram praticamente 5 anos para que Marau conseguisse essa emancipação. Senhor Francisco, sempre uma honra conversar contigo. Forte abraço.